Muito obrigado por estar ligado ao Alfa 1013 da Rádio Alfa. Estou agora na companhia da Cônsul-Geral de Portugal em Paris, a doutora Mónica Lisboa. Bom dia.
Bom dia.
A senhora Cônsul é a primeira mulher diplomata portuguesa a ocupar o cargo de maior importância numa das mais antigas representações consulares de Portugal, ou seja, é a primeira mulher a assumir o cargo de Cônsul-Geral no Consulado de Portugal em Paris. A pergunta que logo surge é porquê? Passaram-se 50 anos desde o 25 de abril de 1974, o momento em que as mulheres ganharam o direito de entrar para a carreira diplomática, porque precisámos esperar 5 décadas para que uma mulher ocupasse, enfim, este cargo em Paris?
Começa com uma pergunta difícil, que porventura não me caberia a mim responder, até porque não parece que haja uma resposta muito concreta. Efetivamente, as mulheres só puderam aceder à carreira diplomática depois de 1974, em 75, portanto, há mais de 50 anos, e por coincidência ou não, eu sou a primeira mulher a exercer as funções de Cônsul-Geral de Portugal em Paris. Também é conhecido, até porque não o tenho escondido, que este é um posto que desejei. A certa altura na nossa carreira, na carreira diplomática, da qual eu faço parte há 30 anos, a certa altura é possível expressar algum desejo por um posto que se queira ocupar, e eu entendi que o meu perfil e o meu percurso pessoal e profissional estavam de par com o exercício destas funções aqui. É uma função que eu exerço com grande responsabilidade, sentido de responsabilidade, sobretudo por aquilo que diz, que é o facto de ser a primeira mulher que ocupa esta posição.
Relembro aqui que, em média, para cada mulher que entra na carreira diplomática, entram dois homens, 2.3, muito precisamente, embora podemos também destacar que as iniciativas para a igualdade de género na diplomacia têm-se multiplicado. Estou, por exemplo, aqui a pensar na rede informal de mulheres diplomatas portuguesas, a Rede Mudar, que visa promover a paridade de género na diplomacia portuguesa, assim como a adoção sistemática de uma perspectiva de género na política externa de Portugal.
Exatamente. A Mudar é uma rede informal, sem estatuto jurídico formal, uma rede informal que reúne as mulheres diplomatas portuguesas e reúne-as com o objetivo de as tentar promover e valorizar, chamando a atenção para esse desequilíbrio que tem existido ao longo destes últimos 50 anos, na igualdade de acesso à carreira diplomática. Os números são um facto, há ainda um grande desequilíbrio no número de homens e de mulheres que entram para a carreira diplomática, nos vários concursos que são realizados e que foram realizados ao longo destes últimos anos. Há também algum desequilíbrio que está a ser corrigido paulatinamente, e bem, algum desequilíbrio no acesso a posições de liderança, e mais uma vez aí voltamos ao lugar de Cônsul-Geral de Portugal em Paris, mas também há outras missões diplomáticas no mundo com alguma visibilidade e relevância que nunca foram ocupadas por mulheres, é o caso da Embaixada também de Portugal em Paris e outras, e é nesse sentido que a Mudar tem vindo a trabalhar de perto com a Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses, que reúne mulheres e homens, com as estruturas de direção do Ministério dos Negócios Estrangeiros e com a tutela governativa. E, nesse sentido, tem procurado também promover que sejam feitos estudos para realmente se perceber o que é necessário fazer para alterar essa realidade.
A doutora Mónica Lisboa lidera doravante então um consulado que serve uma vasta comunidade portuguesa com necessidade de respostas rápidas a questões concretas. Já tivemos aqui a oportunidade de discutir várias questões, seja com o adido social Dr. Miguel Costa, seja com o adido da segurança social Dr. Pedro Pacheco. Quais são, Mónica Lisboa, os seus projetos para a comunidade portuguesa na área consular de Paris?
Olha, deixe-me começar por dizer que felizmente tenho uma equipa extraordinária que me apoia e refere bem o nosso adito social e o adito para a segurança social, mas também muitas outras pessoas que trabalham diariamente no consulado e diariamente, por vezes, de segunda a domingo, porque durante o fim de semana também asseguramos um serviço de piquete 24 horas que responde a questões concretas e a questões de emergência. E não há fim de semana que não seja o caso, infelizmente. Os meus projetos prendem-se sobretudo com a minha vontade de valorizar o serviço consular que nós prestamos, o nosso consulado, o facto de ser uma casa aberta aos portugueses e às portuguesas. Eu costumo dizer que o Consulado-Geral de Portugal também é uma casa de Portugal. E o que é que com isto quer dizer? Quer dizer que gostaria que cada vez mais sentissem que é possível e não é difícil recorrer ao nosso apoio, aos nossos serviços, que estamos aqui para ouvir sugestões sobre formas de melhorar o nosso funcionamento, embora eu entenda e também o sublinhe que entendo que aquilo que fazemos e aquilo que servimos está bem feito. No entanto, também essa política de abertura para a realização de eventos no espaço do consulado, que é um espaço muito bonito, um espaço muito emblemático no arrondissement de Paris 17, e é um espaço que permite debate, reflexão sobre o que é a nossa presença em França, sobre a nossa imagem, sobre a percepção que se tem da nossa imagem. E são esses os projetos que eu gostava de levar por diante e que estou a tentar planear com a minha equipa e que espero que nos próximos meses vejam a sua realização.
O que referiu vem no sentido da sua mensagem de chegada a Paris, publicada no passado dia 10 de julho no site do Consulado. A doutora Lisboa expressa o desejo de, passo a citar, desenvolver com os portugueses e as portuguesas uma relação cada vez mais presente e mais próxima, com sentido de missão e de serviço, numa postura de cooperação e diálogo aberto. Quero desenvolver uma relação cada vez mais presente e mais próxima. O que irá fazer concretamente para concretizar essa relação com a comunidade portuguesa?
Eu estou a dar os primeiros passos.
Uhum.
E esses primeiros passos são de aproximação. Proximidade, abertura, aproximação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, eu vou tentando ir aos vários eventos, aos vários sítios para onde me convidam a estar e a participar e a assistir e a intervir e a tentar passar certas mensagens, quer à nossa comunidade, quer aos pais, quer às crianças. Tenho falado muito na importância do ensino da língua portuguesa e no valor da nossa língua,
uhum,
mas sobretudo tenho procurado aproximar. Não posso estar em todo o lado e também é por isso que tenho uma equipa, porque todos nós, no Consulado-Geral de Portugal em Paris, representamos essa mesma instituição. Portanto, é muito bom quando a Consul-Geral pode estar num determinado evento, mas também é igualmente bom quando a Consul-Geral adjunta, quando o adito social, quando o chanceler, quando todos os funcionários do consulado que representam a instituição podem estar, porque esse é um sinal de reconhecimento. Essa aproximação permite-me, esses primeiros passos, permite-me ouvir. E o que eu gostava que acontecesse, e é por isso que falo em colaboração e cooperação, é que também viessem ter comigo, ou seja, que este diálogo possa ser em duas vias.
Uhum.
Que não seja só uma pessoa a falar com outra, mas a outra a responder e a interagir. E é esse é o grande objetivo. Sei que talvez possa ser ambicioso, mas é esse o objetivo a que me proponho.
Senhora Consul-Geral, vamos para já marcar uma curta pausa.
Alfa 1013.
Informação e música.
Nas manhãs da Rádio Alfa, com Didier Caramalho.
Muito obrigado por estar ligado ao Alfa 1013 da Rádio Alfa. Ainda estou na companhia da Consul-Geral de Portugal em Paris, a doutora Mónica Lisboa. Como descreveria a comunidade portuguesa em França? E esta primeira pergunta desencadeia na seguinte: o que considera que deve mudar nesta nossa comunidade aqui?
O Didi hoje escolheu tirar o dia para fazer perguntas difíceis, mas eu vou tentar estar à altura. Mas quero desde já sublinhar que não há respostas para essas questões, mas há sobretudo algumas pistas e reflexão para fazer.
Uhum.
Pergunta-me como é que eu vejo a comunidade portuguesa em França. Eu, antes de vir assumir este posto, tive o cuidado, como têm habitualmente todos os diplomatas que vão exercer postos no estrangeiro, de estudar dados e de ter reuniões com algumas pessoas que têm a responsabilidade de estudar os fenómenos migratórios e a imigração, sobretudo para a França. Portanto, tinha desde já aí alguma ideia, mas sempre muito numérica. E nestes meses, desde que assumi funções, tenho procurado falar com um conjunto de variadíssimos atores que me têm trazido cada um a sua história e também a sua percepção e a sua opinião sobre o que tem sido o evoluir da nossa presença portuguesa em França e aquilo que chamamos comunidade portuguesa em França.
Uhum.
Naquilo que me tem sido possível reter, a comunidade tem que ser vista num sentido muito lato. É muito diversificada, é o resultado de várias vagas de imigração, com motivações ao longo do tempo diferenciadas. Mais recentemente vivemos vagas de mobilidade mais jovem, que procuram oportunidades académicas, também oportunidades económicas, como os nossos compatriotas também procuraram nos idos dos anos 50 e 60, mas as razões vão-se alterando e as prioridades também da vivência na sociedade de acolhimento também se vão alterando. Ao mesmo tempo que temos uma comunidade mais tradicional, temos agora muitos jovens que são franceses de origem portuguesa, que têm uma dupla cultura, que estão totalmente enraizados e muito bem na sociedade que os acolhe, mas sobretudo no país que os viu nascer. Portanto, aquilo que eu tenho verificado, ou aquilo que eu tenho sobretudo sentido, é que não há nenhuma incompatibilidade em ser um bom cidadão português em França e ser um bom cidadão francês com origem portuguesa em França. E esse facto de termos essa possibilidade de ter uma dupla cultura, de ter o domínio de mais do que uma língua, de ter esse valor em nós tão global, de internacionalização em nós próprios, é algo de enorme riqueza. E é assim que eu vejo essa comunidade portuguesa, que é francesa e também portuguesa, que é de uma enorme riqueza.
E justamente um dos grandes desafios da nossa comunidade em França é o ensino da língua portuguesa. Em Paris, uma das maiores cidades do mundo e, como se pode dizer em tom de brincadeira, a segunda capital de Portugal, as escolas, os colégios e os liceus onde se pode aprender o português são muito poucos, sem o trabalho de várias associações, ainda menos jovens teriam acesso ao ensino da língua portuguesa. Esta carência leva a dois problemas. Por um lado, um problema estrutural, em que parte da identidade da comunidade portuguesa em França se perde, pois como construir uma comunidade sem conhecer a língua que nos une todos? E por outro lado, desencadeia num problema cultural. Ao não falar português, os jovens acabam também por nunca se encontrar com a literatura portuguesa e, por extensão, com a história de Portugal, e perde-se assim também parte da identidade portuguesa. Concretamente, doutora Mónica Lisboa, o Consulado-Geral de Portugal em Paris pode intervir de alguma forma para ajudar a resolver esta questão, sim ou não?
Didier, a questão do ensino da língua portuguesa é por excelência uma matéria que tem que ser tratada entre os diversos atores institucionais em França. E quando digo isto, refiro-me especialmente a um trabalho de articulação entre a Embaixada de Portugal, em Paris, que cobre todo o território francês, à coordenação do ensino do português em França e a todos os consulados de carreira em França. Incluo o Consulado-Geral de Portugal em Paris, que tem aqui um trabalho também a fazer, porque cobre uma área de jurisdição muito importante e muito vasta, onde há muitas crianças e jovens ainda a aprender a língua. Falou em carência e em resolver o problema e em falhas depois no domínio da língua e da cultura. Cabe a cada um de nós, não só por parte do Estado, mas também por parte das associações, das comissões de pais, dos próprios pais e encarregados de educação, dos próprios jovens, quando são um pouco mais maduros, tentar contribuir para que esse conhecimento da língua não se perca, mas sobretudo para prestigiar esse valor da língua. Nós, se não acreditarmos que a língua portuguesa é uma língua não só de passado, mas também de presente e, sobretudo, de futuro, nós não vamos querer fazer essa aposta. Mas a verdade é que os factos em relação à dimensão da língua, à projeção da língua portuguesa no mundo pluricontinental, falada por mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo, que abre perspectivas profissionais no mundo de expressão portuguesa, mas também no mundo ibero-americano, onde nós também temos ligações muito próximas. Todas estas perspectivas têm de ser valorizadas e têm de ser valorizadas por cada um de nós, que somos embaixadoras e embaixadores da língua, todos e cada um de nós, repito, junto dos estabelecimentos escolares, junto das mairies. Também há aqui deixe-me referir também um papel que é importante a desempenhar pelos nossos luso-eleitos. Todas essas diligências que pudermos fazer também junto do Estado francês, que é muito sensível a estas questões de projeção e de abertura internacional, tudo isso vai fazer com que possamos vir a contribuir para essa expansão da língua e da cultura. A cultura faz-se de língua, mas faz-se de muitas outras coisas, faz-se de transmissão de memória, de tradições, e por isso não se esgota só na língua, mas é um valor basilar.
Falando aqui da língua portuguesa, talvez podemos agora destacar o facto que a senhora cónsul é bilíngue devido ao seu percurso. Conte-nos.
É um percurso muito, muito bonito, que tem alguma ligação com França, porque eu estudei num sistema de ensino francês em Portugal. Ou seja, eu durante o dia era quase uma imigrante numa escola francesa e depois voltava a casa ao fim do dia e estava num contexto totalmente nacional e português. Portanto, aprendi a conviver durante 15 anos, com essa dupla cultura. E aprendi também a gostar do que é literatura, música, a francofonia, a história, a geografia, mesmo estando longe e nunca tendo vivido cá, até há pouco tempo. E isso faz com que, por vezes, também olhe para esta realidade da dupla cultura e do multiculturalismo de uma forma porventura um pouco diferente e acarinhando muito aquilo que é o valor que nós temos dentro de nós quando conseguimos viver mais do que um país e viver mais do que uma cultura. A mesma realidade acontece com os meus filhos, que hoje em dia até estudam num outro país onde nunca viveram e cuja língua nunca aprenderam e que estão a começar a aprender. Portanto, acho que é uma semente que nós plantamos em nós e que nos projeta de uma forma extraordinária.
Que mensagem gostaria de transmitir agora à juventude da nossa comunidade portuguesa em França?
Eu tenho tido muitos contactos com jovens de várias idades, mais jovens, menos jovens, e tenho percebido que há uma grande vontade de manter viva a ligação com Portugal. Fazem-no em diversos campos, quer no movimento associativo, quer na música e na dança, quer no contexto das missões católicas, e isso dá-me imenso gosto e, sobretudo, dá-me imensa força para trabalhar com essas camadas mais jovens, procurando refletir sobre como é que eu posso, de facto, contribuir para que essa relação com Portugal seja cada vez mais próxima e seja melhor compreendida. Os jovens, nós já falámos sobre isso, nasceram grande parte deles em França, uhum. ou são luso-descendentes, vieram mais tarde para a França, mas têm essa dupla cultura, mas muitas vezes vão a Portugal durante as férias e contagiam os seus amigos franceses também para virem a Portugal, e isso também é muito, muito importante. Nesse contexto, para mim particularmente satisfatório se pudesse pensar numa forma de os projetar cada vez mais e de valorizar cada vez mais aquilo que eles são. Há também os jovens que estão cá a estudar, que estão em intercâmbios académicos, com os quais também tenho tido a possibilidade de conversar. Aí nesse âmbito, a Casa de Portugal, a Maison du Portugal, na Cité Universitaire, também faz um trabalho muito, muito positivo e muito concreto de aglutinação e de projeção de cultura portuguesa. Com todos esses jovens é possível perceber que há essa vontade de ser cada vez mais português ou portuguesa.
Outro desafio que me parece evidente é o que eu chamaria de comunidades dentro da comunidade. A comunidade portuguesa em França é, de facto, bastante fragmentada. Há o grupo dos empreendedores e o grupo das associações, o de uma certa elite financeira e política, e há também um grupo mais popular e laborioso. Há, portanto, uma diversidade de grupos dentro da nossa comunidade e, às vezes, há a impressão que estes grupos nem sempre comunicam. Surge, por exemplo, a impressão de que aquilo que as instituições portuguesas promovem em França acaba sempre por atingir os mesmos públicos. Que papel poderia, então, o Consulado de Portugal em Paris desempenhar para ajudar a superar esse desafio?
É bem verdade que a nossa comunidade, já o aqui referimos, é muito diversificada, não é? E está presente em vários setores e domínios da sociedade francesa. É, de certa forma, natural que se compartimente em determinados campos, como o empresarial, como o cultural, como social, educativo, associativo. Não me parece que haja aí nenhuma questão, mas há também o valor da sinergia. E nos contactos que tenho estabelecido com estas várias áreas em que estamos presentes, tenho procurado também passar essa mensagem. E procurado também passar a mensagem, mais uma vez, da tal abertura do consulado a um maior leque de interlocutores e de pessoas com as quais queremos contactar. A reflexão que quero fazer vai começar precisamente por essas áreas, ou seja, eu quero começar por contactar grupos de pessoas que têm posições de algum destaque e de conhecimento profundo no domínio da investigação, no domínio empresarial, no domínio da comunicação social. Quero começar precisamente por aí, porque é importante ouvir cada um, mas quero procurar também, a partir desses contactos, que essas pessoas procurem pensar sobre aquilo que os une e aquilo que pode ser uma mais-valia em termos coletivos. Não tenho uma resposta, é muito cedo ainda para ter respostas, nem um diagnóstico ainda pessoalmente tenho feito, mas é um trabalho que quero continuar a fazer no terreno e espero que as pessoas estejam abertas a isso. Eu muitas vezes faço muitas perguntas, faço aqui um apelo público para que não me levem a mal, mas é uma tentativa de tentar perceber o melhor possível o que são as realidades no terreno.
No sentido de transformar o consulado em casa aberta, como dizia.
Ele já é uma casa aberta. Nós só queremos dar-lhe maior visibilidade a essa casa aberta e a esse ponto de contacto entre estas várias camadas, camadas que trabalham em vários setores, de sublinhar também a tónica social, a solidariedade. Nós, ao congregarmos vontades, também podemos ajudar mais. Há pessoas que em França, nossos compatriotas, que passam dias menos bons ou que estão mais isolados por força daquilo que foi o seu percurso profissional, já estão aposentados ou estão mais envelhecidos. Eu gostava muito também de poder apelar a que nós fôssemos cada vez mais sensíveis a olhar para os outros e só coletivamente é que podemos ter uma atuação que possa fazer a diferença. Juntar-nos pela entreajuda e pela associação social vale a pena.
E vamos para já, Senhora Cônsul-Geral de Portugal em Paris, marcar uma curta pausa.
Rádio Alfa 1013. Informação e música. Nas manhãs da Rádio Alfa, com Didier Caramalho.
Mónica Lisboa, para acabar esta entrevista, gostaria que se definisse para os nossos ouvintes, para a comunidade portuguesa em França que nos ouve agora, quem é a nova Cônsul-Geral de Portugal em Paris?
Didier começa com perguntas difíceis, termina com perguntas ainda mais difíceis. Definir. Fico a pensar naquela série Emily in Paris, parece até Mónica in Paris. Eu definir-me-ia como uma pessoa que tem muito orgulho no percurso pessoal e profissional que fiz até agora. Tenho um grande gosto por aquilo que faço. Ser diplomata é uma grande honra. Servir o Estado, servir o nome de Portugal, das portuguesas e dos portugueses. Para mim não há maior privilégio e maior honra do que essa. É de facto uma carreira especial do Estado. E eu sinto-me também um bocadinho especial. Fora disso, gosto muito de conversar, gosto muito de falar, gosto muito de ouvir. Sou uma pessoa bastante determinada, sou muito planificada, gosto muito de pensar as coisas e sou também muito mãe e sou uma pessoa também muito de casa. Tenho tido a sorte de ter uma família que me tem sempre acompanhado e que tem sempre compreendido os objetivos da minha carreira e as razões pelas quais tivemos que ir mudando de país, por vezes de 4 em 4 anos, mudando de geografia, mudando de sistemas de ensino, mudando de casa, deixando amigos, refazendo amigos. E é um bocadinho de tudo isso que eu sou.
Relembro, há 4 meses que ocupa esta função. Sei que abordámos aqui assuntos difíceis, mas deu a entender claramente a sua humildade e a sua motivação para melhorar a nossa comunidade portuguesa em França. Bem-haja, Senhora Cônsul-Geral.
Bem-haja, Didier, bem-haja à Rádio Alfa. Os nossos órgãos de comunicação social são muito importantes para passar mensagens, para nos dar a conhecer, para permitir um espaço de debate, também de crítica. Ainda no outro dia estive aqui com o Artur Silva, um fundador da Rádio Alfa, e ele falava em caderno de reclamações. A reclamação e a crítica também são construtivas e por isso agradeço muito à Rádio Alfa dar a possibilidade ao Consulado-Geral de Portugal em Paris de estar em programas semanais com a presença do nosso adido social, com a presença do nosso adido para a segurança social, com todos aqueles que têm vindo aqui e têm falado em nome do Estado e do serviço que nós proporcionamos. Muito obrigada e um resto de um bom dia e espero que até uma próxima ocasião.
Muito obrigado.